episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E nós hoje vamos falar sobre mais um personagem de Harry Potter, porque, né, tem tanto personagem legal pra gente analisar em Harry Potter, que a gente resolveu falar sobre quase todos eles.
Não, e eu adoro que, tipo, a Larissa chegou aqui e eu falei, a gente vai falar sobre essa pessoa. E ela tava tipo, ok! Eu tô, tipo, só colocando os meus faves
no rolê.
Hoje a gente vai falar sobre o Lupin, porque a gente falou do Sirius, agora a gente vai falar do Lupin. Wolfstar rolando nesse podcast.
E é um combo legal, porque pra quem acompanhou, né, ouviu o nosso primeiro episódio, a gente já tocou no assunto Lupin em mais de um momento no primeiro episódio, então agora a gente vai só dar uma recheada.
O primeiro episódio foi tipo 90% falando de outras coisas, 10%
falando do Sirius. E eu não duvido que esse também seja, né? Porque pra gente falar de Lupin, a gente precisa falar de quem? A gente precisa falar
Tonks.
Da Tonks, muito importante.
Do Ted.
Do Harry. A gente precisa falar
com
sobre
certeza.
Todo mundo, né? Eu acho que não tem como a gente escapar dessa máxima de, tipo, falar sobre todos os outros para falar sobre um, né?
Com certeza. Porque, enfim, as pessoas não existem numa bolha, né?
Exatamente.
É as pessoas, os seres humanos reais que nós estamos discutindo.
Isso. Lupin, meu BFF. Lupin aparece a primeira vez...
No terceiro.
Porque todo mundo importante aparece no terceiro. Yeah. Melhor livro. E o nosso primeiro contato com ele é com ele sendo professor de defesa contra as artes das trevas.
E,
na verdade, não, né? Quando ele tá no trem.
No trem,
é
exatamente.
Verdade,
dormindo
é
no trem, depois ele tira os dementadores. Mas... Uma coisa tem que ser dita do Lupin é que ele é um excelente professor.
Sim.
Ele é muito bom professor. E não que a gente não tenha bons professores. Quer dizer, eu acho que a McGonagall é uma ótima professora. Eu acho que o Flitwick é um ótimo professor.
Ai, Flitwick. Amo muito.
Mas existe algo no Lupin que não existe neles, que é de tornar a coisa toda divertida.
Sim.
Sabe? E da aula ser legal e ser divertida.
Sim, e de você querer voltar pra
Exatamente.
Ter mais aulas, né?
Então não é simplesmente uma aula boa, mas é aquele professor que você gosta e que você sente que ele é seu amigo,
Sim.
sabe?
E acho que eu me identifico com o Lupin professor nesse sentido. É, de, tipo, você querer fazer uma aula divertida, uma aula que pareça durar menos, né? Uma experiência legal pra todas as pessoas envolvidas. É, e eu, enfim, trabalho como professora também, então sofre desse mal de querer trazer coisas diferentes, embora o inglês não seja nem de longe tão divertido quanto defesa contra as artes das trevas, né? Mas tudo bem.
É, quando você tiver um bicho papão na sua aula.
Talvez eles se interessem. Mas eu acho que o Lupin tem duas coisas que eu enxergo muito nele. A primeira, que é esse senso de oportunidade. Assim, ele é um lobisomem, ele é um pária da sociedade, ele é excluído sistematicamente por todas as pessoas em volta dele, desde sempre, né? Ele só não foi mais excluído na escola porque era um segredo muito bem guardado, o fato dele ser lobisomem, né? Mas esse senso de oportunidade, né? Essa oportunidade única que ele tá tendo de trabalhar e de ter um bom emprego, né? Não é só, tipo, trabalhar, sei lá, qualquer lugar, né? Ele não tá sendo atendente da Borgins & Burks, ele tá trabalhando com alguma coisa boa, com uma coisa importante. Então ele pega essa oportunidade e faz um uso, assim, maravilhoso dela, né? Ele fica tipo, tá, já que eu vou trabalhar como professor, então eu vou ser
o melhor
professor
possível.
Porque eu não quero que me tirem daqui por ser um mau professor, sabe? Não vou gastar essa oportunidade. E segundo, eu enxergo isso depois quando a gente tem os flashbacks, quando a gente vê, acho que é no quinto, né, que tem os flashbacks do Snape, é que a gente vê um pouquinho da relação dos marotos, eu percebo que o Lupin, ele sempre foi estudioso e ele sempre teve essa coisa com conhecimento e ele sempre teve essa coisa com ensinar, né? Ele é o lado sensato dos marotos, ele tenta ensinar um pouquinho do que ele sabe pros amigos dele, eles descobrem muita coisa sozinhos também, são muito autodidatas, assim. Então eu acho que a vida acadêmica sempre foi uma coisa que teve apelo pra ele, mas ele nunca achou que ele fosse poder exercer essa profissão por quem ele é, por causa do peso de ser um lobisomem, por
Sim.
causa da, né?
O que eu acho que torna o Lupin muito especial também é a empatia que ele tem com as outras pessoas. Porque mesmo quando o Tiago e o Sirius estavam fazendo bullying com as outras pessoas, ok, ele podia não impedir, mas ele também não participava.
Sim.
Entendeu? E eu acho que talvez quando ele fala da Lily e da amizade que ele tinha com a Lily também tem isso, porque ela era, de todos do grupo, vamos ser sinceras, a pessoa mais empática.
Sim.
É, e eu acho que é isso também que torna o Lupin um bom professor. Porque é um bom professor, especialmente num colégio interno, onde as pessoas estão desconectadas um pouco da sua família. É, e nessa idade, enfim, professor de adolescentes, né? Ou o contrário de crianças pequenas ou adultos, você precisa ter uma empatia pra lidar, sabe? Porque é uma relação que se constrói a partir disso. Porque existe o que eu acho, pelo menos em, tipo, escola, colégio, é uma relação meio antagônica com professores, assim, né?
Sim.
A gente já chega falando, odiando.
Sim. Já chega pronto pra atacar, né?
A menos que você seja, tipo, nerd que nem eu, a menos que você seja da Corvinal, você já chega, tipo, ah, que saco. Ter a simpatia, ter essa conexão e conseguir ver o outro, por exemplo, a maneira como ele trata o Neville,
sim,
por exemplo, versus a maneira como o Snape trata o Neville. Sim. Então, conseguir ver as camadas além da pessoa, isso eu acho muito bonito no Lupin. E é óbvio que ele faz isso, porque é isso que ele quer que as pessoas façam com, sim, ele também.
É o que ele queria que as pessoas fizessem com ele, né? Essa compreensão de que, tipo, você não se resume a uma característica sua, né? Lupin não se resume a ser um lobisomem, o Neville não se resume às dificuldades que ele tem de aprendizado e... que é, na verdade, o Neville não tem dificuldade de aprendizado, ele tem insegurança, né? Sim. Ele tem uma insegurança que é muito maior do que qualquer coisa, né? Ele entende que as pessoas não se resumem a uma característica. E ele se dá o trabalho de tentar enxergar o melhor nas pessoas, porque ele queria que as pessoas enxergassem isso nele, né?
Sim. Agora, vamos conversar um pouco sobre o que você acha, porque existe um gap que nunca é explicado, que é o que o Lupin estava fazendo entre, tipo, a morte do Tiago e ele começar a dar aula em Hogwarts.
Sim.
Quer dizer, ele falou, ah, eu nunca trabalhei mais do que, sei lá, quantos meses em algum lugar. Mas como o Lupin sobrevive, sabe?
Sim, do que ele vivia, né?
Exatamente, porque eu fico pensando aqui, eu já tô mal sobrevivendo a vida que eu levo. Imagina.
E eu tenho, tipo, pais pra me ajudar.
Exatamente. Imagina o Lupin, tipo, tô completamente sozinho, ninguém, sim, quer dar emprego pra ele. Essa é uma coisa que eu fico me perguntando muito e não é explicado.
Eu não sei, no meu headcanon, na minha ideia, eu sempre imaginei o Lupin levando uma vida meio reclusa, assim. Meio Luke Skywalker agora no último filme, sabe? Vivendo ali no alto da montanha, no meio do mato, cercado de Porg. Saudades Porgs. É, porque eu fico parando pra pensar, assim, num ponto de vista prático. O Lupin, ele ia querer se manter o mais longe das pessoas possível, de modo que quando ele se transformasse, ele não ferisse ninguém. Não corresse o risco de atacar ninguém. Então eu imagino ele morando num lugar mega recluso, sei lá, vivendo do que a natureza dá, sabe? Porque ele não ia conseguir emprego. Ele trabalhou, tipo, sei lá, algumas semanas em alguns lugares que a gente não sabe quais são. Ele não tinha confiança das pessoas. Ele precisava se manter em algum lugar onde ele tivesse a liberdade de ser ele e de ser lobisomem. Porque o máximo que a gente sabe que, tipo, contém a transformação é aquela poção mega complicada que o Snape faz pra ele, sabe?
E que é aparentemente cara,
e
né?
E que é super cara. Tipo, como é que ele ia ter acesso a isso? Ele precisava de alguma coisa que... de algum lugar onde ele pudesse se libertar, só as suas feras.
Ah.
Falando assim, parece que ele vira drag queen.
Não, o que eu fico pensando é que, tipo, a vida do Lupin teria sido tão mais fácil se ele tivesse existido na era da internet. Porque...
imagina, fóruns.
Não, e aí eu fico pensando, ele poderia trabalhar de casa.
Sim.
É, ele poderia trabalhar no mundo trouxa, por exemplo. De casa e de boa.
Sim, ele seria total o tipo de pessoa que, tipo... exerceria home office de alguma coisa muito chata.
Sim.
Pra uma função, sei lá, contador de firma, sabe? Porque ia ser uma coisa digna, uma coisa que ele ia conseguir, tipo, pensar bastante, porque ele gosta de estudar, enfim, né? Eu acho que ia ser uma coisa que combinaria um pouquinho com ele. E ele não precisaria se arriscar no mundo real, assim, né?
É, ele poderia ser, enfim, qualquer coisa, tipo... historiador do mundo trouxa.
Sim.
Tradutor. Qualquer coisa que fosse... intelectual, tipo, envolvesse a mente dele, mas que ele pudesse fazer de casa. E aí eu fico pensando, ah, enfim, né, como as pessoas às vezes, as, onde elas nascem, as circunstâncias em que elas nascem,
influencia, né?
Muda tudo, né? Ok, vamos falar um pouquinho da relação Lupin e Tonks.
Esse e, é o som meu chorando. Né?
O que eu acho que existe no Lupin o tempo todo é a ideia de que ele não é merecedor das coisas.
Sim, ele não merece ser amado.
Não, e é tipo, ele não merece ter um bom emprego, ele não merece ser amado, ele não merece ter amigos. Então, essa relação que ele tem também com o Sirius e com o Tiago e o motivo pelo qual ele traz o Pettigrew pro grupo é justamente de tipo, eu sou grato, ainda bem que essas pessoas me incluíram, sabe? É, ele, eu acho, a impressão que eu tenho é que ele nunca se vê como parte de fato do grupo.
Como parte de qualquer coisa,
exatamente,
né?
Mas ele se vê como tipo, graças a Deus que eu estou aqui por este momento, sabe? Ainda bem que por este segundo isso é possível. Ao invés de tipo, essas pessoas gostam de mim e eu vou ser parte da vida delas, sabe? Ele sempre acha que as coisas estão prestes a desmoronar. De uma certa forma, porque as pessoas nunca vão conseguir gostar dele, de fato.
É com isso que ele tá acostumado também, né?
Sim.
Eu fico parando pra pensar, ele foi mordido, ele virou lobisomem muito cedo, ele era muito criança. E ele já foi imediatamente rejeitado por todas as pessoas, porque é isso que se faz com lobisomens, né? Então, é óbvio que ele espera que as pessoas vão embora, é óbvio que ele espera a rejeição, porque é tudo que ele conhece, né? E mesmo depois dele, de grande, mesmo depois dele ter tido essa amizade com os marotos, ele continua nessa expectativa do pior, porque eu acho que ele enxerga, de certa forma, por exemplo, ele enxerga os marotos como sendo ele, a exceção à regra. Ele é o único lobisomem bonzinho. Eles são as únicas pessoas não escrotas do planeta. Né? E aí quando chega Tonks, é tipo, cara, por que que você gosta de mim?
Sim.
Para de gostar de mim, sabe?
Não, e eu acho que existe, tipo, nos outros marotos, talvez não com o Thiago, porque o Thiago, novamente, é exceção. Mas existe com quase todos os outros, eles têm alguma enorme falha ou alguma enorme falta, quer dizer, o Sirius tem esse problema com a família dele.
O James tem um pouquinho de falta de caráter inicialmente, né?
Tipo, ele não se vê incompleto, de Sim. certa maneira. Então, eu acho que o Lupin consegue se enxergar naquele lugar, porque ele fica, essas pessoas também são incompletas como eu.
Sim.
E aí ele vê a Tonks, e na Tonks ele não vê esse problema.
Essa, sabe? Falta, né?
Exatamente, tipo, ela tem uma família ótima, ela é talentosa, ela tem um emprego, ela tem amigos. E ele tá tipo, por que alguém que tem tudo perfeito, entre aspas, porque enfim, a vida de ninguém é perfeita, mas por que alguém extremamente funcional iria querer ficar comigo, sabe?
Eu acho que esse questionamento de tipo, né, do que eu tenho pra oferecer, e ele achar, ele ver em si mesmo esse atraso de vida, sabe? Porque ele sabe, ele viveu todas as consequências de ser um lobisomem. Ele vive isso todos os dias. Ele vive a exclusão, ele vive o preconceito, ele vive a consequência física de você se transformar uma vez por mês e não fazer a menor ideia de quem que você é. Mas ele, e ele não quer impor isso nela, né? Ele não, ele sabe que a partir do momento em que eles se envolverem, acabou. E ele sabe disso por quê? Porque ele também gosta dela. E porque ela vai viver isso com ele. Ela vai viver a parte ruim das transformações. Ela vai viver a parte de exclusão. E ele tem esse medo de que, tipo, a partir do momento em que ela passar por isso, o que, que é pior? Você afastar uma pessoa antes de você ter ela?
É,
ou você ter ela
ou
e ela
ser rejeitado depois, né?
Ela perceber depois que, de repente, não é tudo isso que ela achava. Sim. Ou que o amor não é o suficiente. Porque, às vezes, e aí é uma realidade triste da vida, assim. Às vezes não é. Às vezes a gente se apaixona por uma pessoa e aí quando o calço aperta, você percebe que, tipo, cara, eu não gosto o suficiente dessa pessoa, ou, tipo, eu não tô disposto a abrir mão.
Porque não é. A questão de ser um lobisomem não é uma via única, quer dizer.
Sim.
Isso envolve uma questão financeira, envolve uma questão física e da sua própria segurança. Da sua própria segurança física, porque quando a pessoa se transforma, ela não tá racional, ela não vai saber que você é você. Então, existe esse perigo também. Sim, a questão emocional, a questão da família, que é uma coisa que o próprio Lupin toca, ele fala, se a gente tiver filhos, existe uma enorme chance...
dele ser lobisomem também. De
nascer lobisomem. Então, isso, se, pra alguém... Tipo, se a Tonks em algum momento pensou, putz, eu quero ter uma família, essa é uma coisa que tem que ser levada em conta também.
Sim.
Sabe? É, então, tudo isso pode pesar muito num relacionamento. E eu entendo esse medo. Porque é essa vontade de, tipo, é melhor não tentar e ter sempre o sonho...
do que poderia ter sido, né?
Exatamente. Do que tentar e falhar. Eu sei que eu sou essa pessoa o tempo todo.
Sim.
Eu fico, tipo, com vários projetos na minha cabeça e eu não faço nenhum deles, porque na minha cabeça eles são perfeitos. E a partir do momento em que eu tento fazer, eles...
não vão ser perfeitos.
Exatamente. Eles viram coisas reais que são imperfeitas.
E que dão problemas.
Né? Exatamente. Ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que pra Tonks existe algo... não sei, é algo maior, assim. Falando que, olha, não importa... tudo isso, eu sei, tipo, não é como se ela não soubesse,
sim,
sabe? Pra ela, ela sabe perfeitamente o que ela tá entrando e ela fala, não, eu estou escolhendo isso,
sim,
sabe? E eu acho que esse aspecto pro Lupin também é impossível.
Sim.
Ele fica, não, você não deve estar entendendo, deixa eu explicar de novo. E ela tá, não, querido... eu sei.
Eu entendi.
E eu escolho isso. E ele, não.
Mas tem esse outro lado aqui que você não viu ainda.
Pera, não, você não pode escolher isso. Tem esse lado pra ele que, tipo, não importa quantas vezes alguma coisa seja reafirmada.
E eu acho que também acaba tendo aquela pontinha daquele negócio, tipo, do que é difícil acaba sendo mais gostoso, sabe? No sentido de que, tipo, quanto mais ele... rechaça e ele rejeita, ela fica tipo, bicho, agora é uma questão de honra. Eu vou casar com você, entendeu? Eu vou ter seus lobisomens, não?
Não, e eu acho que isso pra ele é importante, ver a persistência dela.
Sim.
Porque só com a persistência dela ele poderia se convencer.
Sim, e se ela desistisse na, tipo, terceira tentativa, ele ia ficar tipo, tá vendo?
É, exatamente.
Nunca foi amor, era cilada, sabe?
Agora vamos falar das brigas dele com o Harry. É, no sétimo livro, com um negócio de, tipo, ah, eu vou te seguir, não sei o quê. Porque no primeiro episódio a gente falou sobre como o Harry muda muito a partir do final do quinto livro. Quando ele percebe as consequências
dos
atos
dele.
E de quem o acompanha. É, e aí o Harry começa a se importar muito sobre, tipo, o que vão acontecer com essas outras pessoas e... se eu quero estar envolvido nisso ou não, sabe? Eu não quero, tipo, escolher isso pra você. É... e aí vem o Lupin, não, tipo, o Lupin não... uma coisa que o Lupin não é, é inconsequente.
Sim.
Ele não é o Sirius nesse sentido. Ele não é impulsivo, ele não é inconsequente. Ele pensa antes de fazer as coisas. Talvez até demais. E aí, no entanto, naquele segundo ele tá tipo... me tira daqui!
E é muito engraçado. Eu gosto muito daquela cena porque é a primeira vez em que o Harry é o adulto da situação, né? Porque o Harry geralmente é a pessoa... né, tem aquela máxima do Tumblr do... todo, everybody, Harry, no! Aí Harry, Harry, yes! É exatamente isso. É isso que ele faz em 7 livros, né? Você fala não, ele fala vou, ou se vou, vai lá e faz. E essa é a primeira vez em que ele enxerga a necessidade de crescer, né, de, tipo, de ser o adulto da situação. Ele bota a banca e ele fala, tipo, não, sabe? Não porque você não pensou nisso direito. E com relação ao Lupin, a primeira vez que eu li isso, que eu li aquela cena, eu fiquei muito incomodada. Porque pra mim, à primeira vista, parecia muito fora de personagem. Sabe?
Sim.
A primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, gente, o Lupin não faria isso, não faz sentido, não sei o quê, blá blá. Depois que eu fui crescendo e eu fui passando de novo por essa cena, a importância de reler, né, gente? Como reler muda a nossa vida. É, eu entendi que aquilo era... eu tô tentando pensar numa comparação aqui que não seja ruim, assim, mas era um grito de socorro, sabe?
Sim,
não
eu acho que ele
uma
tava
atitude
tipo...
real, né? Não era uma coisa que ele queria fazer.
Não!
Mas era uma coisa que... ele precisava, que ele achava que ele precisava, porque chegou no limite do que ele sabia que não podia acontecer, sabe? Porra, ela não podia ter ficado grávida, não podia ter condenado ela e uma criança a um destino
desse. Sim,
desses.
O que eu acho que ele tem é medo.
Muito medo, pânico. Pura, né?
Pura e simplesmente de, tipo, medo do que vai acontecer com eles, medo dessa criança viver a mesma vida que ele viveu, sabe? É... medo dele não conseguir ser um bom pai, medo dele não conseguir prover pra família, sim, sabe? Medo de, em algum momento, tanto o filho dele quanto a Tonks o ressentirem.
Por isso, sim.
Por ele ser quem ele é.
E aí ele faz a escolha fácil, né? A escolha fácil é o quê? Vamos abandonar tudo isso e fazer de conta que não é comigo.
Exatamente. E... não, o que eu acho que ele faz, talvez não seja nem escolha fácil pra ele.
Sim.
É uma escolha muito dolorida, mas ele, eu acho que ele pensa, eu vou me retirar da cena...
porque é melhor pra todo mundo.
É melhor pra eles.
Sim.
Entendeu? Eles vão ter uma vida melhor se eu não estiver perto, sim, sabe? Eles têm mais chances sem mim. E aí entra de novo a segurança. Né? O Lupin, outra pessoa que precisava você de muita terapia.
Mas é engraçado isso, porque... e eu gosto muito daquela conversa dos dois, assim, daquele momento de, tipo, do Harry questionando, tipo, amigo, ela tá grávida? Porra, parabéns, né? E ele tá tipo, não, mas ela vai continuar grávida, não muda nada. E ocorrer atrás das coisas com você. E o Harry fica tipo, como não muda nada, cara? A gente tá no, tipo, no meio da terceira Guerra Mundial e você tá... né? Não!
E eu acho que aí nesse ponto o Harry sabe de uma coisa que o Lupin não sabe, que é o que significa crescer sem pai.
Sim.
E aí o Harry pensa...
eu acho que não é nem a questão do crescer sem pai. Porque tem uma grande diferença ali do... porque, por exemplo, o Harry poderia ter sido criado por qualquer... poderia ter sido, sei lá, ter sido criado, por exemplo, pelo Sirius.
Uhum.
E ele teria crescido sem pais, mas ele teria crescido amado. O Harry, uhum, sabe o que é crescer rejeitado.
Sim.
E eu acho que é isso que o... que, quer dizer, que o Lupin sabe também, porque ele tem uma vida de rejeição, mas é diferente.
Não, e ele teve essa rejeição do resto do mundo, mas ele não teve isso dos pais.
Sim, de dentro de casa, assim.
Isso é uma diferença enorme, sim, assim. Você saber que existe um porto seguro pra onde você pode voltar, sabe?
Você confiar nas pessoas que moram com você.
Exatamente. Eu gosto muito desse momento. Porque é isso, o momento em que o Harry tá mais adulto, tá mais sensato.
E engraçado que ele tá mais adulto com 17 anos.
Né?
Sempre que eu lembro disso, me dá um negócio que eu tipo, gente,
mas
eu
é isso,
26, não sou adulto.
É isso que eu fico pensando também. É que existem nos marotos, em todos eles. Enfim, o Thiago morreu, então ele não teve nem,
né,
chance. Mas em todos eles existe esse arrested development, sabe? Existe esse fato de que, emocionalmente, eles pararam em certo ponto, sabe? Mesmo o Pettigrew. O Pettigrew tá fazendo tudo isso só pra mostrar pra, tipo, as outras pessoas, veja como eu sou bom.
Veja como eu sou importante pra alguma coisa,
exatamente,
né?
Então, tudo isso, na verdade, são pensamentos muito infantis que eles ficam carregando pra vida adulta, sabe? É legal o Harry falar e especialmente lembrar o Lupin, assim. Porque eu acho que aquele momento é muito de lembrar e falar, Lupin...
esse não é você, né?
Exatamente. Pare e pensa, sabe? Porque é isso. Eu acho que se o Lupin deixar seguir... é isso, quando eu digo que ele pensa demais, eu acho que essa é uma decisão que ele tomou, de impulsividade, sim, mas ao mesmo tempo uma impulsividade que nasceu dele ter pensado demais,
sim,
no assunto, sabe? É o tipo de coisa que se ele não tivesse pensado e tivesse agido com o coração dele,
ele
não
teria
acontecido,
feito,
sabe?
E tanto era decisão errada que depois ele não apenas, tipo, enxerga isso, como ainda agradece o Harry, né? Fica tipo, ou, valeu, que se não fosse esse... mega chute que você me deu pra fora da tua casa, eu não teria uma família, né? Ele teria perdido... porque é aquilo, depois, quando a guerra estourasse, podia ter sido muito pior, sabe? Ele poderia ter morrido brigado com a Tonks, ele poderia ter morrido sem, uhum, conhecer o filho dele. Quer dizer, ele teve essa oportunidade de, tipo, viver o que restou da vida... que triste quer dizer isso, mas ele viveu o que restou da vida dele da melhor
bem,
maneira,
sim,
possível. Ele viveu com uma família, ele... deixou um legado, que ele deixaria de qualquer forma, assim, mas é diferente, né? Ele deixou alguma coisa pra frente.
Não, terminou no positivo,
sim,
né? O que você acha dessa decisão do Harry ser o padrinho? Porque é muito, pra mim é muito óbvio esse, né, essa história de
ciclo,
que,
né,
o Lupin e a Tonks tinham que morrer, pra ter essa ideia de que, então, guerras geram órfãos e o Ted é um novo órfão dessa guerra. E ele é uma representação do Harry, é uma representação do Neville.
Sim.
E aí o Harry, seu padrinho, é uma representação do Sirius. E tudo mais. Mas pensando do lado do Lupin, assim. Como é pra ele escolher o Harry? Porque eu fico pensando que pra ele também existe... Talvez menos forte do que é pro Sirius, mas existe esse lado de que... Esse é o filho dos meus melhores amigos. Essa criança que eu vi nascer.
Sim.
E eu deveria ter visto crescer, mas eu não vi.
Sim.
Então, como essa... Essa relação, porque pra mim, você chama pra padrinho alguém que você vê de igual pra igual.
Sim.
Então, isso automaticamente muda a relação dele com o Harry.
Mas porque eu acho deixa... que eu tinha mudado antes, né? Eu gosto dessa... De passar essa missão pro Harry, porque pra mim a relação deles muda exatamente nesse dia da conversa no Grimmauld Place. Quando eles têm a conversa e o Harry fala, tipo, cara... Não, você tá fazendo bosta, volta, repensa, né? Ele percebe que o Harry não apenas não é mais criança, como em alguns sentidos ele é mais adulto do que ele, né? Vê o quanto que o Harry cresceu, assim. E se você for parar pra pensar, quem que realmente sobrou na vida do Lupin? As pessoas que ele tem foram todas embora. Ele não tem mais o Dumbledore, ele não tem mais o Sirius, ele não tem o Pettigrew, né? Que em algum momento contou e deixou de contar. Ele não tem mais o Tiago, ele não tem mais ninguém. Todas as pessoas que cresceram com ele estão mortas. Tipo, a pessoa mais próxima que ele tem com um relacionamento mais próximo, por mais jovem que ele seja, ainda é tipo, cara, eu confiaria a minha vida a esse garoto porque... Primeiro, eu preciso confiar, porque a gente sabe a extensão do envolvimento do Harry e tal. Mas, mais importante, eu tenho essa família por causa dele. Porque senão, se você for parar pra pensar, se não fosse todas as perrengues de Harry Potter... Não teria Ordem da Fênix, se não tivesse Ordem da Fênix, a Tonks não teria entrado pra Ordem, eles não teriam se conhecido, eles não teriam eventualmente se apaixonado, e se o Harry não tivesse dado um safanão nele, ele não teria voltado pra família. Então, assim, né, tipo, todas as coisas, de uma certa forma, aconteceram por causa do Harry. E acho que fecha o ciclo muito bem. E, pra mim, pega muito essa questão de, tipo, cara, não tem pra quem jogar essa responsabilidade, sabe? Não é só uma questão de afetividade, de, né? É uma questão de, tipo, meu, eu preciso ter uma terceira pessoa pra tomar conta do meu filho, sabe? Se tem
Mas,
alguém...
por exemplo, nesse sentido, fica mais ou menos claro que o Bill e a Fleur estão ficando super amigas do Tonks e da Lupin. Uhum. Que eles são, tipo, o casalzinho que...
Double date.
Exatamente. No entanto, mesmo assim, ele escolhe o Harry, e é claro que é porque, enfim, o Harry é responsável por tudo isso, mas eu acho que é bonito ver isso, porque o Lupin tem sempre essa relação de, tipo, eu sou o mentor, eu sou o responsável, eu tenho que ter as respostas. E aí, de fato, é o que você falou, a partir do momento em que eles têm essa discussão e o Harry é o adulto da conversa, ele percebe que, tipo... Não, eu não tenho que ser mais responsável, pelo menos por essa pessoa.
Ele não precisa mais de mim, né?
Exatamente, eu não preciso ter todas as respostas. E aqui tem uma pessoa que, como amigo, sabe, pode me ajudar. Isso eu acho muito bonito, assim, porque é uma mudança que eu acho que o Harry não teve antes, assim. Porque o Sirius, quando ele tava... Num bom momento, ele também o via como filho.
Uhum.
E quando ele tava num mau momento, ele o via como um substituto do pai.
Uhum.
Sabe? Então, é isso. Nunca teve uma amizade de fato, assim. De, tipo, o que nós somos é amigo.
Sim.
E aí, eu acho que acontece isso com o Lupin. Eu acho esse momento muito bonito. Outra coisa. Ted, como é a vida do Ted? Como você acha? Porque, tipo...
Eu vou pra questão porque eu não li, né? Ele aparece. Em Cursed Child, tipo...
Em Cursed Child? Não. Eu acho que eles brevemente citam, tipo... Ah, porque o Ted e a... Vai, sei lá, a filha lá do Bill e da Fleur. Então, tipo, pra casar, uma coisa assim. Sabe? Mas ele não aparece, tipo, ele como personagem...
Eu falo, nossa, pra
aparece.
Casar, mas, porra, Cursed Child acontece, tipo, muitos anos depois, né? Ele já era grande pra caralho.
Não, porque quando... O menino lá, o Albus,
Odeio esse nome.
Entra, o Ted já tá formado, né?
Sim. É, porque se é 19 anos depois, ele acabou, ele já tava com 19 anos, já se formou.
E a gente sabe como bruxos casam cedo.
Exatamente.
Ai, meu Deus. Cara, toda vez que eu penso nisso, eu dou uma surtada, sabia?
Sim.
Toda vez que eu penso que, tipo, caralho, os pais do Harry tiveram Harry com 20 anos. Sim. E que, tipo, tirando a McGonagall, todos os professores... Mentira, nem a McGonagall. Eu acho que a McGonagall tem, tipo, 50 anos. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é tipo isso.
Sim.
Então, tirando Dumbledore, que de fato tem 1 milhão de anos...
Todos eles são, tipo, 30 anos.
Exatamente, todo mundo ali é muito novo.
Eu tava pensando nisso enquanto a gente discutia o Lupin, eu pensei, caraca, tipo, Snape tinha 30 anos quando começou, sabe?
E aí, nesse sentido, enfim, eu não acho que justifica de forma alguma... Mas você entende um pouco eles ainda terem certos rancores e eles não saberem lidar com certos Sim. rancores. Sabe? Por exemplo, a maneira como o Snape trata o Neville e trata o Harry.
Porque pra ele aconteceu ontem, né?
Tipo... Exatamente. E tipo, pra ele, ele ainda não, ele não consegue lidar com essa dor interna. Enfim.
Dois, ele é um bosta, mas...
Sim, não, ele é... A gente vai ter um episódio só dele também. Aguardem, porque, mano, o Snape, sério, quem justifica o Snape? Não, apenas saia da minha vida.
Por favor, fecha esse podcast.
Mas você começa a entender, sabe? Porque, enfim, a gente tá aqui, a gente tá beirando os 30, Larissa. A gente tá mais perto dos 30 do que dos 20 agora, oficialmente.
Deus do céu.
E aí eu fico pensando a quantidade de problema psicológico que eu ainda não superei.
Que eu ainda estou longe de superar.
Exatamente. Então você fica tipo, eu entendo da onde veio isso. Justifica?
Não.
Porque a gente tenta ser a melhor pessoa possível, né, gente? A gente não fica tipo, ah, eu sou traumatizada, então vou ser escroto.
Exato. Ai, meu Deus. Mas é, eu não consigo imaginar exatamente o que Ted fez, porque a gente não tem informação alguma sobre ele.
Não, é tudo headcanon. Aqui é tudo a gente entrou num lugar totalmente headcanon.
Eu gosto de imaginar que ele teve, tipo, uma criação, por um lado, meio Neville, assim, porque ele foi criado pela avó.
Uhum.
E, gente, a avó do Neville, eu amo tanto aquela mulher, porque ela é maravilhosa, assim, ela é super, tipo, proud, sabe? E ela não sabe exatamente o que fazer com o orgulho que ela tem com relação ao neto, porque, de uma certa forma, ele não atende às expectativas iniciais dela. E ela, tipo, projeta muita coisa nele e esquece de, tipo... cuidar um pouco de quem ele é, né, de verdade, tipo, dar atenção a outros aspectos. Mas eu imagino que a Andrômeda seja meio que o oposto, assim, que ela...
Eu imagino que a Andrômeda seja meio hippie.
Sim, eu imagino o Ted vô super hippie.
Sim, sabe, tipo, criança que cresce comendo quinoa.
Exatamente, cresce brincando no mato, enfim, né, indo pro riacho.
Nossa, certeza que ele usa uns colar de conchinha.
Aquelas pulseiras.
É, certeza.
Não, mas eu imagino meio isso, assim, essa criação, por um lado, meio Neville, de tipo, ah, você crescer criado por avós significa, eu acho, porque né, não passei por essa experiência, mas eu imagino que signifique ao mesmo tempo você ter figuras paternas, mas você ter aquela coisa, aquele mimo de vô, né? Porque vô é pai duas vezes, então assim, ele te cria, mas ele também te estraga. É, então essas duas coisas por igual, assim, mas eu acho que ele tem um legado diferente, né? Ele nasceu numa época diferente, ele tem um legado diferente.
Sim, e eu acho que ele tem, bem mais do que o Harry e do que o Neville, opções de Sim. pessoas na vida dele, sabe?
Porque ele tem avós maravilhosos, Exatamente. Sabe? Ele nasceu no meio dos dois mundos ali, porque ele tem uma avó bruxa e um avô trouxa. Então, Sim. assim...
Não, e amigos, assim, Sim. de um modo geral, sabe? É, então não é só a avó e a família imediata dos avós. Mas é o Harry e são os Weasley, sabe? E a partir do momento que ele começa a namorar a Violet, tem também o Bill e a Fleur que, enfim, novamente, na minha cabeça...
São pais ótimos.
São pais ótimos e são pessoas que, tipo, acompanharam o Ted crescer, sabe?
Sim.
Porque eles eram tão amigos do Lupin e da Tonks.
Sim.
Eles falaram, então, essa é uma criança que a gente vai ficar de olho,
Sim.
sabe? Então, existe um suporte, assim, sabe?
E acho que são lados tão diferentes, por exemplo, que a gente tem... Estamos analisando aí três órfãos diferentes, né? A gente tem, por um lado, o Neville, que ele não é órfão, mas ele é órfão. E acho que o Neville tem uma coisa muito pesada de...
Eu acho que é pior.
É a pior, assim. Porque os pais dele estão vivos, mas eles são essencialmente vegetais, assim, né? Tipo,
e ele tem que ir lá. Ele tem que visitar os pais. Tudo.
Então, aquilo. Ele tem aquele fantasma constante da vida dos pais dele e da maneira como eles foram torturados. O Harry, por outro lado, ele tem aquele gap gigantesco, mas ele foi, ele, tipo... Ele tem o gap das pessoas, dos pais, que ele só descobre depois do que aconteceu, mas você tem o peso da responsabilidade da morte dos pais dele, porque eles morreram pra proteger ele. Então, né, é uma relação muito diferente. E o Ted, ele tá solto disso. Porque ele sabe o quê? Ah, os meus pais morreram por uma causa, eles morreram protegendo o mundo, eles morreram lutando. Pô, da hora, mas assim, eles não morreram pra me proteger, eles morreram pra proteger todo mundo. Eu não tenho que carregar nada do que eles deixaram, uhum. né? E eu tenho... Quem que tá me criando? São os Dursley escroto pra caralho? Não, é a minha avó que projeta um monte de coisa em mim? Não, são dois avós que não têm nenhuma expectativa, sabe? Eles querem que eu cresça bem e que eu seja saudável e feliz. Sim. Pelo menos é isso que eu imagino, né? Mas eu acho legal como você tem essas três formas diferentes de ver...
E eu acho que a própria JK já falou... disso, né? Ela falou que ela escolheu fazer o Ted ser um órfão justamente por causa desse
ciclo, né?
Ciclo. E ela escolheu fazer com que ele fosse criado diferentemente do Harry e do Neville pra mostrar que, tipo, ser órfão não necessariamente significa... Quer dizer, ruim
não,
é
sim,
ruim.
Mas, assim, não significa que a sua vida seja
exatamente.
Uma
não significa ser infeliz e...
E não ter uma família exatamente. Que te ampare, né? Eu fico pensando sempre uma outra coisa... com relação ao trabalho do Lupin durante a Ordem da Fênix. Porque toda a informação que a gente tem é que ele tá, tipo, tentando trazer...
Infiltrar os lobisomens.
Infiltrar, exatamente. Mas eu fico pensando em, tipo, de que maneira isso é feito? E aí me entra em outras piras que é... O que é este submundo dos lobisomens? Você já parou pra pensar nisso? Eu fico, às vezes, nessas piras de, tipo, cara... Por que... Porque, assim, pra ele se infiltrar, significa que ele precisa de, tipo... Saber onde as pessoas estão, onde as pessoas se encontram. E, tipo...
Mas eu acho que existe, sim, uma rede de lobisomens, assim. Eu acho que existe uma maneira como eles se comunicam e onde um sabe. Porque, de certa forma, existe essa rede pra várias coisas, né?
Sim.
Tipo, no audiovisual, também existe um submundo do audiovisual onde todo mundo se conhece,
sim.
sabe? E aí você fica tipo, ah, eu já trabalhei com o Caio. Ah, eu também. E, tipo, 20 pessoas conhecem o Caio, sabe?
Sim.
Eu odeio essa metáfora aqui que eu vou fazer, essa relação que eu vou fazer. Mas a própria J.K. Rowling falou que lobisomem representa pra ela a AIDS e a estigma do HIV. Aí eu fico pensando que esse submundo talvez seja um submundo da homossexualidade, sabe? Só que versão do mal.
Só que versão... Todo mundo é mal.
Exatamente. O que, enfim, é ridículo e eu odeio.
Sim.
É porque, gente, quando você fala isso, que, tipo, lobisomens representam HIV, o estigma contra lobisomens representa o estigma contra HIV, você automaticamente fala, então, tipo, quem são as pessoas mais afetadas com o estigma do HIV? Especialmente nos anos 80 e
Sim.
90, que é quando se passa Harry Potter.
Sim.
É... São
homossexuais. Era considerado doença de homossexuais.
Exatamente.
Né?
Então, óbvio, você imediatamente faz essa relação. Quer dizer, JK, desculpa, mas é a relação que eu faço.
Sim.
Então eu fico imaginando que infiltrar esse submundo seja como infiltrar o submundo gay dos anos 80, sabe? De tipo, existem certos bares que
Sim.
você vai, sabe? Tipo, certas músicas que se você canta, a pessoa saca.
Sim.
É, mas só que, obviamente, é o paralelo do mal, né?
Sim.
O paralelo do capeta.
Eu fico muito imaginando essa operação, tipo... Porque o Lupin, ele não é uma pessoa... Sneaky, sabe?
Não, eu não sei como os lobisomens
ele...
caíram, né?
É, eu fico pensando, tipo... Eu não consigo imaginar...
Especialmente porque se os lobisomens todos se conhecem, eles sabem
quem ele
é.
Sim.
Então... O que eu acho que talvez seja, tipo, a operação...
E você não vê nenhuma consequência disso depois. Tipo, não tem um fucking lobisomem do lado deles depois, sabe?
É, o que eu acho que é a operação é simplesmente porque o Lupin é lobisomem e ele sabe onde são esses bares, onde estão essas coisas, ele fica de ouvido, olho,
né?
E aí ele, tipo, traz informações. Eu acho que é simplesmente isso. Eu não acho que ele tenha, tipo, contato direto com os lobisomens, porque eles iam saber, entendeu?
Sim.
Especialmente porque o líder dele, o
Fenrir Greyback,
foi quem transformou o Lupin, entendeu? Então não tem como eles não saberem quem é o Lupin. É isso, talvez lobisomens tenham, tipo, o poder de ouvir mais do que outras pessoas.
Ele
fica do lado de fora do bar, tipo...
Porque a missão, tipo, das pessoas parece mais ou menos clara, né? Tipo, o Snape é o agente duplo. Os Outers estão lá pra, meu, despistar e trazer notícias de dentro do Ministério. E o Lupin, a gente não sabe exatamente o que, que ele tá fazendo ali, né? Porque, tipo, ok, ele tem, tem contato, né, com esse submundo, ele sabe navegar por essa galera, porque possivelmente é um mundo onde ele viveu por muitos anos.
Uhum.
É, eu paro pra pensar nisso, assim, sabe? Tipo, o que, que ele tava fazendo antes? Cara, ele provavelmente teve que buscar apoio em algum lugar, sabe? Mesmo que fosse um apoio meio frágil, sabe? Mesmo que seja só pra, tipo, ah, esse é um lugar que eu posso frequentar sem que as pessoas me olhem torto.
Sim, com certeza.
Então, eu imagino que seja uma missão meio que de reconhecimento, mas ao mesmo tempo, o Lupin, ele não é material de espião, sabe? Ele não é o tipo de pessoa que é super sneak, que arranca informação dos outros, sabe? Ele é um intelectual, ele é uma pessoa que gosta de observar pessoas. Então, eu acho que é meio isso também. Ele fica de olho, ele fica de ouvido.
É, eu acho que o trabalho dele é observar.
Sim.
É ser um espião.
Porque não é muito diferente, por exemplo, do que o Hagrid e a Madame Maxime fazem com os gigantes, assim. De, tipo, ó, o que a gente pode fazer é espalhar a palavra, né? Espalhar o evangelho Harry Potter.
Sim.
Mas não significa que a gente consiga trazer alguém pro nosso lado. Eu acho que é meio isso. Talvez ele converse com quem esteja mais aberto a escutar, mas de resto ele apenas tá ali, sabe?
Sim, talvez tenha um outro espião dentro, sabe? Alguém, um único carinha que, tipo, conversa com o Lupin e traz coisas pra ele. Não sabemos, né? Novamente, tipo, falar sobre esses personagens é difícil porque eles são muito headcanon, assim.
Sim. E uma boa parte deles, né, existe muito mais na nossa imaginação do que nos livros.
Sim. E por isso que é, tipo, até meio bizarro. E ao mesmo tempo eu gosto de Harry Potter justamente por causa disso. Porque os meus dois personagens favoritos são dois personagens absolutamente secundários,
sim.
Que aparecem super pouco. E, no entanto, eles, o tão pouco que eles aparecem é tão cativante.
Sim, é tão suficiente,
exatamente,
né?
Que você, a partir disso, consegue, na sua cabeça, construir toda uma história, construir toda uma psicologia, um arco de personagem, que o livro não faz, assim, sabe? Ele faz, tipo, um fragmentadíssimo. É, ao contrário de, por exemplo, Snape ou Dumbledore, que são pessoas que estão presentes
o tempo todo,
E aí você consegue, de fato...
E que ainda assim são muito dúbios, né?
Sim, porque a gente não sabe nada sobre, tipo, eles exatamente, tipo, como eles pensam,
sim,
como eles se sentem. A gente sabe muito pouco da história pessoal deles. É... Mas ainda assim, enfim, existe alguma evidência. Aqui no loop a gente, tipo, 90% do que a gente falou... É tipo, eu acho,
exatamente,
eu sinto que eu vi no Tumblr.
É tipo a minha vida, né? Ela existe 90% da minha cabeça, porque o resto não aconteceu de verdade.
Sim, sim. As partes mais emocionantes existem só na
minha cabeça.
O resto é só eu, tipo, acordando vendo Netflix.
Ai,
então acho que é isso por hoje, mais um episódio.
Uhul, obrigada por ouvirem a gente até aqui. Não deixem de procurar a gente na semana que vem, onde vai vir mais personagens de Harry Potter. Porque nós ainda não terminamos a nossa série, o nosso arco de personagens sobre Harry Potter. Se vocês quiserem mandar opiniões, dúvidas, enfim, comentários sobre os personagens que a gente analisou até aqui, mandem lá pro nosso e-mail, que é quartaparedepodcast@gmail.com. E a gente vai ver se a gente faz uma leiturinha de e-mails em algum momento pro futuro. Se a gente ficar famoso, se a gente receber alguma coisa.
Gente, manda mensagens, por favor.
Nem que seja, ou vocês são um lixo. A gente lê só pra se sentir famosa.
Adoro, porque receber hate
significa
é maior
que você atingiu a fama.
Sucesso.
Sim, total.
Então, manda hate
por
também.
Por favor, gente, vamos lá. Então é isso, gente. Muito
até
obrigada.
Semana que vem.
Até semana que vem.
Tchau.
Esse podcast nasceu de muitas conversas que eu e a Larissa temos há anos e anos e várias mensagens que a gente troca no WhatsApp. Enquanto eu estava editando esse episódio, eu me lembrei de um tópico que a gente não abordou e eu mandei algumas mensagens para ela e é isso que vocês vão ouvir agora. Miga, eu tô aqui editando o episódio do Lupin e uma coisa a gente não falou. Por que você acha que o Lupin decidiu não fazer parte da vida do Harry enquanto ele crescia? Porque, tipo, eu entendo que, ao contrário do Sirius, se ele não tivesse sido preso, etc., o Lupin não tinha condições de cuidar do Harry, ele não tinha condições nem de cuidar dele mesmo, que dirá de uma criança. Mas ele poderia, mesmo que meio de longe, ficar vigiando o Harry, sabe? Porque eu sei que o Dumbledore não deixava o Harry ter contato nenhum com o mundo mágico, blá blá blá. E eu entendo que o Lupin não ia simplesmente ir lá bater na casa dos Dursley e levar o Harry pra tomar um sorvete. Mas ele podia ter observado o Harry meio de longe, sabe? Enfim, mesmo se ele não tivesse feito isso, por Deus lá sabe qual motivo, por que que ele não entrou em contato com o Harry quando ele entrou em Hogwarts e ele ficou sabendo da verdade toda? Tipo, manda uma carta, sabe? Diz, eu conheci seus pais e eles eram meus melhores amigos. Eu acho que, tipo, pelo filho dos meus melhores amigos, eu faria isso, no mínimo.
Isso cai naquele negócio de que a gente tava discutindo antes. Minha mãe achou que eu tava falando com a Adão. Oi, mãe.
Oiê.
Então, isso cai naquele negócio que a gente tava falando sobre, tipo, ele se excluir pra evitar a exclusão, sabe? Dele não achar que ele seja uma pessoa confiável. Não sei, eu acho... Tipo, ao mesmo tempo que eu acho isso muito condizente com a figura do Lupin, porque ele também meio que se exclui da vida do Harry depois, né? Eles convivem naquele ano que ele estuda, que ele trabalha em Hogwarts, e eles convivem depois, brevemente, pela Ordem da Fênix, mas é isso, né? Tipo, eles não têm um contato sistemático, que nem ele tem com o Sirius, por exemplo. Eu acho que talvez ou ele não enxergue que ele pode fazer parte da vida do Harry, que ele é merecedor disso, ou ele não se enxergue como sendo uma figura tão importante quanto o Sirius seria. Não sei, questionamentos agora.
Sim, talvez a parte das cartas eu entenda, porque, tipo, uma vez que ele e o Harry se conhecem, o Harry também não fica mandando cartas pro Lupin. Tipo, durante o quarto livro teria sido super útil se o Harry tivesse mandado uma carta pro Lupin e tivesse pedido ajuda, mas ele não faz isso. Então rola da parte do Lupin um eu não mando porque eu não me acho importante o suficiente, e da parte do Harry também rola um não priorizar o Lupin, sabe? Mas mesmo assim, por que que não rola o observar de longe, sabe? Porque quando o Sirius aparece, essa é a primeira coisa que ele faz, é ir ver o Harry, depois ele vai assistir o Harry jogando quadribol, sabe? E o Lupin tem bem menos disso, bem menos dessa relação. Menos mesmo até de perguntar coisas simples pro Harry quando eles estão juntos, de tipo, e aí, sei lá, qual sua estação do ano favorita, sabe? Ele real e verdadeiramente se distancia o máximo possível desse menino, porque, sei lá, acho que ele tem medo de perdê-lo, assim como ele perdeu os pais dele antes. E aí, enfim, ser uma repetição de perder todos os seus amigos, parte 2. Não sei, eu sei que eu vou colocar isso no epílogo aqui pra moçadinha ver que a gente fica falando sobre isso 24 horas por dia. Bom, pessoal, é isso. É real e verdadeiro. Eu e a Larissa falamos sobre isso o tempo todo. E a gente gostaria de saber a opinião de vocês. Então, mandem um tweet, Quarta Parede Pod, ou mandem um e-mail para quartaparedepodcast@gmail.com e falem com a gente. Por que que vocês acham que o Lupin nunca entrou em contato com o Harry antes? E por que não tinha essa relação dele ficar observando o Harry, meio que cuidando de longe, como o padrinho dele fazia? É isso, e a gente se vê semana que vem.